Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Ele é famoso na cena musical brasileira por já ter feito um pouco de tudo em prol da música jovem. Foi disc jockey apresentando programas de rádio, escreveu sobre rock and roll em jornais, foi DJ e vocalista do grupo Magazine. A voz que estamos ouvindo de fundo musical é a dele. Kid Vinil, que agora acrescenta um dado a mais a seu currículo. Kid Vinil está lançando um livro chamado Almanac do Rock, que conta a história deste ritmo musical que faz a cabeça do brasileiro desde os anos 50. Portanto, Kid Vinil agora é também escritor. Olá, Kid Vinil, como vai?
Prazer aí, estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, antes de mais nada.
Pois é, você está participando de um momento histórico, a estreia de um novo programa, né, Eldorado?
Aliás, parabéns pelo novo programa aí, né?
Kid Vinil, tudo é rock, principalmente a partir dos anos 70, uhum. Tudo passou a ser veiculado como sendo rock. Então, as pessoas pararam de falar em Iê, pararam de falar em twist, pararam de falar em boogie-woogie. É. E o que é rock, afinal? Tudo é rock ou nada é rock?
Não necessariamente. Acho que, sabe, generalizaram, né? Vamos botar um título para esse tipo de música? Vamos. E aí o rock começou a agregar todo tipo de tendência musical, né? Então, cada estilo... Você pode ver que existem vários estilos de rock hoje em dia, né? O rock se mistura a muita coisa. Assim como desde o início ele se misturava ao blues, ele é uma descendência do blues, da música country, de uma série de misturas que acabou terminando no rock, na história mesmo do rock em si, né? Mas a coisa que o rock no Brasil, né? No Brasil as pessoas misturam música brasileira com rock, como já fizeram na Tropicália, e era rock, né?
Agora, então... quando é que nasceu o rock de verdade? É aquele do Elvis?
É, exatamente, no início dos anos 50, né? No início da década de 50, os negros começaram, na verdade, a fazer rock, né? Mas como nos Estados Unidos tinha aquela coisa do racismo, as rádios não queriam tocar, enfim, os brancos não queriam aceitar uma música feita pelos negros, era necessário um ídolo branco, e o Elvis aí apareceu já por volta de 55, ele começou a fazer sucesso. Mas antes disso, quem faziam eram os negros, né? Então, Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, nomes como esses já faziam rock há um tempo antes do próprio Elvis Presley acontecer. Mas o Elvis foi meio que o ídolo branco que aconteceu, né?
Ao pé da letra, a palavra rock, uhum, pode ser tida também como entendida como pedra.
Exatamente. Rock and roll foi um termo inventado pelos negros, que na verdade era uma gíria, que traduzisse um pouco daquela música excitante, sabe? Que fosse uma coisa excitante, sabe? Então, rock and roll seria como pedras rolando, coisas mudando, acontecendo, sabe? Uma coisa de ritmo, sabe? De swing dos negros. Então, eles acabaram criando esse nome rock and roll, né?
E no Brasil, rock and roll ficou vinculado primeiro àquela música do Bill Haley, que é o Balanço das Horas.
Exato, Rock Around the Clock. Que, na verdade, foi um dos primeiros grandes sucessos do rock, né? Graças ao filme também, né? Que tinha o filme no Balanço das Horas. E... a partir desse filme, a música também acabou tomando, assim, meio que a música que representava aquela nova geração que aparecia do rock and roll, isso em meados também da década de 50, né?
E você chegou a acompanhar esse filme, O Balanço das Horas? Dizem que o pessoal quebrava cadeiras nos
cinemas. Exato. Não, na época eu ainda era criança, ainda não, sabe, eu nasci em 55, na verdade. Eu nasci quando
você nasceu com o rock.
Eu nasci com o rock. Na verdade, eu nasci quando as pessoas estavam quebrando os cinemas pela excitação, pela coisa de que gerava. Era uma música que... Um dia alguém me falou sobre isso, o Tom Zé, que viveu um pouco essa época. O Tom Zé é um pouco mais velho que eu, e o Tom acompanhou isso. Ele disse que até nos cinemas lá da cidade dele, lá no interior, acho que Irará é Bahia, né? Acho que não é
isso,
Ceará,
é o Bahia. Tom Zé é baiano.
É Bahia, no interior da Bahia, lá em Irará, as pessoas enlouqueciam no cinema. E ele dizia, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar?
O seu livro tem 248 páginas, e é possível encontrar bebop, surf music, folk rock, psicodelismo, glam rock, jovem guarda, rock progressivo, tropicalia, heavy metal, punk rock e grunge. Tudo isso é rock?
Tudo isso é rock, isso que eu falei, sabe? Tudo isso, se você for escolher um rótulo, é rock. Porque você pega surf music, enfim, todos eles têm uma tendência de misturar e fazer um novo tipo de rock, né? A música folk se mistura ao rock, até o reggae mesmo, o reggae se misturou ao rock, e as pessoas, sabe, desde que Bob Marley começou a fazer sucesso, o reggae começou a tomar forma de rock, então começou a entrar dentro do esquema do rock. O próprio jazz até já se misturou com o rock, foi feito jazz rock nos anos 70. Acho que o rock é um dos ritmos mais abertos a essa mistura, né?
E essa sua ideia de lançar um almanaque do rock é para tentar explicar todos esses ritmos vinculados a uma coisa só, que é o rock. A ideia foi essa?
Exato. A ideia era contar a história do rock and roll através das décadas, né? No livro eu divido década de 50, 60, 70, 80 até os dias de hoje. E em cada década falar sobre algum movimento que aconteceu. Então, cada época teve o seu movimento. Se a gente fala dos anos 70, a gente fala em rock progressivo, que foi aquela mistura do rock com a tendência do jazz, do clássico, e o rock acabou assimilando esse tipo de estilo musical também. Então cada década tem o seu estilo. No final dos 70 o punk, no início dos anos 80 também a new wave, sabe, nos anos 90 o grunge, e assim por diante, sabe. Cada época tem seu estilo, seu gênero, sua maneira de cantar o rock, né?
E não dá pra fugir dessa linha cronológica, porque o rock é a evolução das coisas.
Exatamente. Como eu falei, cada época tem um tipo de música, ele vai evoluindo, ele vai mudando. Hoje o rock já é mais eletrônico também, porque nós estamos numa era da internet, sabe, de tudo que é eletrônico, assim, aquela coisa dessa sofisticação até do lado eletrônico, né?
Vamos aqui tentar contar um pouco da história do rock através das décadas, porque se o rock nasceu nos anos 50, aquela revolta toda dos jovens tinha alguma coisa para explicar, tinha alguma coisa para se manifestar. Você buscou os acontecimentos políticos para tentar explicar a reação dos jovens?
Exatamente. Eu não quis ir muito fundo naquela coisa da política em si, né? Mas, de certa forma, tem coisas que são meio óbvias, tipo os Estados Unidos, numa geração jovem, pós-guerra, que as pessoas queriam, sabe? Era uma juventude que queria mudar um pouco as estruturas, sabe? Não queria mais viver daquele passado, da música dos anos 40, que os pais deles ouviam, que era aquela coisa de big bands, era uma coisa bem diferente, que já não identificava mais aquele jovem pós-guerra. Então, o que aconteceu? Esse jovem começou a pensar em outros estilos de vida, né? Acho que também uma das coisas que influenciou bastante foram filmes, tipo Sementes da Violência, do Marlon Brando, O Selvagem da Moto também, sabe? O Selvagem da Moto, que é do Marlon Brando, Sementes da Violência é um outro filme que também falava de rock and roll. Os filmes do James Dean também, Juventude Transviada. Tudo isso já era um retrato daquela juventude que aparecia. E, a partir disso, o rock se tornou a música que representava aquela juventude, sabe? Então, uma música que os pais abominavam, porque era rebeldia, porque era uma série de coisas. Mas aquele jovem ele crescia com aquilo, sabe? Ele vinha de uma outra série de acontecimentos. E o mundo mudava também, sabe? Os costumes, começavam a aparecer eletrodomésticos, começavam a aparecer lanchonete, o hambúrguer, a própria Coca-Cola, sabe? Então, aproveitaram aquela geração nova e criaram produtos para que ela consumisse. Então era um início de uma geração até de consumo, sabe? Então ali começou a geração de consumo. Tudo isso eu coloco no livro, que são coisas meio que óbvias de uma época que os acontecimentos vinham, sabe? As coisas vinham acontecendo numa coisa assim até natural, né?
Nós falamos um pouco do Bill Haley, que é aquele sujeito que tinha um caça-rapaz na testa, e também o Elvis, que usava um topetão. Depois vieram os Beatles, cabeludos. Quer dizer, o rock também é uma revolução no visual.
Também, visualmente, nas roupas, né? Se a gente nota o jeito que o Elvis se vestia na década de 50, era uma maneira assim, ternos, comportados, sabe? Ou super bem cortados, né? Era uma elegância a maneira que o Elvis se vestia, o próprio Bill Haley, todos eles tinham um jeito de se vestir, né? A partir dos anos 60, os Beatles mudaram um pouco, sabe? Os ingleses, né? Porque houve uma mudança de costumes, né? O rock era uma coisa americana até o final da década de 50. De repente, nos anos 60, ele vem via Inglaterra. Os ingleses começaram a ouvir aquele rock que os americanos faziam e criaram o rock a partir de grupos, de conjuntos, né? Então os Beatles e os Rolling Stones foram os primeiros a invadir a América, que eles chamam de invasão britânica musical do início da década de 60. E vinham também outros costumes. Os ingleses sempre também foram ligados em comportamento, em moda. E os Beatles eram meio que portadores daquela moda, daquela nova geração também, de uma maneira de se vestir, do cabelo comprido que todo mundo abominava na época, aquela coisa de usar franjinha, cabelo sobre a orelha. Isso causou um choque para aquela, talvez é uma sociedade comportada, entre aspas, americana, né? Mas aquilo, e para aquela juventude também, que eu citei no início, que cresceu no início dos anos 50, e aí nos anos 60 já tinham outra, já começava uma outra geração, sabe? Então aquela geração abraçou tudo isso. De certa forma, também mudou uma série de comportamentos ali. Tudo mudou. A roupa, o cabelo, sabe? A própria forma de se fazer rock.
Estamos entrevistando o Kid Vinil, ele que está lançando o Almanac do Rock. E aí veio a Jovem Guarda, que é um resultado no Brasil de Beatles e de Elvis. É uma mistura. Você concorda com isso?
Exato. Até um pouco antes até da Jovem Guarda, teve Tony e Celi Campello, que eu cito no livro, que foram meio que os pioneiros do rock no Brasil, né? Aí, a partir do Tony e da Celi Campello, veio também essa coisa do movimento da Jovem Guarda. A Jovem Guarda era bem isso, né? Um resultado de principalmente Beatles, influência, claro, de Elvis também, dos primeiros roqueiros americanos da década de 50, né? Basicamente, o que eles faziam eram versões também, né? Muitos, o Roberto e o Erasmo no começo faziam muitas versões, depois que o Erasmo passou a compor também mais coisas, ele e o Roberto, e aí ficaram com um repertório próprio. Mas os primeiros discos do Roberto eram basicamente versões, né?
Olha, eu vou perguntar uma coisa para você. É claro que a sua opinião pode ser diferente da minha. No meu entender, sempre houve assim a revolução dos caretas também. Então, no caso, a Jovem Guarda era para mostrar que existia uma juventude bem comportada nos anos 60. O mesmo com a disco music ou com a discoteque nos anos 70. No meio de tudo aquilo, das críticas, do envolvimento com drogas que o rock traz, também tinha o lado, olha, não, nós gostamos de rock, mas nós somos bonzinhos. A Jovem Guarda é um rock de bonzinhos?
Olha, talvez era um rock popular, sabe? Eu lembro que eu era criança, então agradava criança, agradava adulto. Não era uma coisa que, sabe, eles nunca procuraram. É claro, na época também, no Brasil, a gente enfrentava coisa da própria censura, sabe, de ditadura, aqueles problemas todos políticos que o Brasil enfrentava na década de 60. Então ninguém podia abrir a boca, era diferente dos americanos que podiam, de certa forma, protestar contra a guerra do Vietnã, protestar contra a política norte-americana. Os americanos sempre tiveram essa liberdade, entre aspas, mas tinham muito mais que a gente. Se abrisse a boca, A gente viu exemplos, tipo Geraldo Vandré e outros que foram sacrificados pelo sistema. Então, a única maneira de se fazer rock no Brasil era que fosse uma coisa bem comportada para o pai, para a mãe, para a avó, para a família inteira. Mas, de certa forma, também as pessoas... Alguns não gostavam do penteado do Roberto Carlos, não gostavam das roupas que ele usava.
Só que, né, aí surgiu uma coisa mais maluca ainda, que foi o tropicalismo. Né? O Caetano Veloso, com aquele cabelo encaracolado e despenteado. O tropicalismo era uma versão mais política do rock, um protesto. Será que até em cima da Jovem Guarda?
Talvez o tropicalismo foi uma coisa mais ousada, digamos assim, né? Então foi um movimento musical muito mais ousado e também até contra a própria Jovem Guarda, apesar que o Caetano sempre declarava que ele gostava do Roberto.
Sempre transitaram bem,
sempre,
né?
Transitavam bem, mas de certa forma era um movimento transgressor, porque eles misturavam poesia, misturavam contra a cultura, que era a palavra do momento lá fora, sabe? Da própria coisa de trabalhar com poetas marginais, gostavam de Fernando Pessoa, gostavam de coisas que a turma da Jovem Guarda, não que abominasse, mas não aceitava, porque eram coisas que não interessavam para eles. Então eles iam numa contracorrente. E essa contracorrente também assustou um pouco as pessoas na época. Não só o próprio jovem universitário naquela época não aceitava muito bem a Tropicália.
As vaias
que o Caetano levava, é proibido, nos festivais da Record, etc. Porque para eles, tudo aquilo, eles diziam, não, mas eles são, sabe, eles são influenciados pelo capitalismo americano, sabe? Eles vêm aqui pregar aquelas ideias daqueles americanos. Então eles detestavam tudo aquilo, de certa forma. Então existia uma juventude que ao mesmo tempo gostava, que era aquela juventude contra a cultura mesmo, né? E aquela juventude mais conservadora, que era universitária. Né?
Que divinil. Aí aconteceu uma coisa maluca no começo dos anos 70, que é o seguinte: havia aquele grupo Santana, do Carlos Santana, que fazia uma espécie de mambo,
música latino-americana,
mas com guitarra, uma coisa muito maluca. E, ao mesmo tempo, aquelas bandas pesadas da Inglaterra, o Led Zeppelin explodindo, o Deep Purple, o Pink Floyd fazendo aquilo que o pessoal chamava na época de som de viagem. E aí, como é que ficou tudo isso?
O final da década de 60 é que começou toda essa explosão, sabe? Em 1969, por exemplo, o Festival de Woodstock.
Isso.
Foi meio que uma explosão de ideias ali, né? Então, tinha The Who, tinha Jimi Hendrix, sabe? Tinha coisas... A própria Janis Joplin também cantou, não só no Festival de Woodstock, mas em Monterrey. Então, começaram a aparecer outras ideias, outros tipos de música também. Então, na mesma época, também os ingleses tinham Led Zeppelin, o próprio Pink Floyd, que já faziam um rock que exigiam cabeça, ou, sabe, ou cheio de experiências, muita coisa lisérgica, né, no meio da história. Então, foi uma juventude que deitou e rolou naquela coisa da lisergia, do ácido lisérgico, entendeu? Então... Tinha Timothy Leary, que era o cara que inventou a coisa do ácido para abrir as mentes e aquela coisa. E a música tinha aquela abertura musical. Então começaram a aparecer outros estilos musicais, né, no meio disso tudo, né? Então o rock começou a tomar outra forma, né? Então já vinha o início dos anos 70 com outra cara. Já não era mais aquela cara dos Beatles e dos Rolling Stones, né?
E aí veio uma outra revolução dos caretas, que é a discoteca. Você concorda?
Exatamente. O final da década de 70 foi engraçado, porque a música negra, ela sempre teve um papel importante dentro do rock, né? Nos anos 60, nós tínhamos a Motown, que tinha Supremes, Temptations, o próprio Stevie Wonder começou ali, o Marvin Gaye, e era uma música também, digamos... careta, talvez, mas era uma música dançante, uma música... Os negros sempre fizeram uma música super dançante e swingada, né? E a Motown era a representação da música negra. Nos anos 70, eles queriam criar um outro tipo de música, que fosse, talvez, tão dançante quanto a música dos negros que fizeram nos anos 60, da Motown, mas com uma coisa mais apimentada, digamos assim, né? E aí veio a discoteca. A discoteca, ela tinha ritmos muito mais acelerados, né? para as pessoas dançarem. Não tinha nenhum compromisso com nada, não protestava contra ninguém, não, sabe, não xingava ninguém, na verdade, não ofendia ninguém. Então era uma música, digamos, careta, nesse sentido, que era para as pessoas irem dançar numa discoteca, mostrar suas roupas bonitinhas, etc. Sabe, pura diversão. Mas ela tinha o seu valor também musical. No começo, muita gente xingou, protestou, disse que aquilo era música horrorosa, de consumo, que não levava a nada, não sei o quê. Mas, com o passar dos anos, as pessoas acabaram reconhecendo que aquela música era bem feita também.
Os Bee Gees faziam uma boa também música, uhum, apesar do envolvimento deles com a discoteca.
Exato, eles vinham, era uma banda de rock legal dos anos 60, até rivalizavam com os Beatles na década de 60. E quando houve aquela mudança nos anos 70, foi engraçado, né, ver os Bee Gees se adaptando àquilo. Mas eram grandes músicos, eles podiam fazer qualquer música, o que mandasse eles faziam, né? E se adaptaram tão bem à coisa da própria discoteca. Isso foi muito interessante, porque aquela coisa do Night Fever, Saturday Night Fever, foi assim um dos pontos altos, comercialmente falando, na carreira dos Bee Gees, né?
E, Kidvini, eu quero aproveitar e apresentar a você a nossa produtora, Valéria Rambaldi. Olá, Valéria!
Olá, Geraldo. Olá, Kid. Tudo bom?
Tudo bom. E agora, vamos a um intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Kid Vinil, que está lançando o livro Almanac do Rock. Radialista, jornalista, DJ, cantor, agora ele acrescenta um dado a mais em seu currículo. Kid Vinil se torna escritor. Onde encontrar o seu almanac do rock? Nas boas e nas más livrarias, Kid?
Não, má livraria não existe, né? Acho que toda livraria que se preza e vende livros...
É que rock tem essa ligação com o mal.
O maldito, né? Mas livrarias do bem e do mal, né?
As livrarias do bem e do mal no Brasil inteiro.
É, e também pela internet, aí nessas sites de venda também já está bem distribuído. Bons preços até na internet.
E por que esse seu apelido, hein? Kid Vinil?
Ah, esse apelido começou por causa de rádio mesmo, em função de programas de rádio que eu comecei a fazer na década de 70. Meu nome é Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos não ia ficar muito legal. DJ, né? Antônio Carlos, ou disc jockey na época, né? Aí eu inventei esse nome, eu e um amigo, Pena Schmidt, que era um produtor que trabalhava comigo na Continental. A gente tinha morado um tempo em Londres, e aí a gente viu um monte de nomes engraçados. Lá fizemos uma junção de dois nomes que a gente achava de interessante, e ficou o Kid Vinil e pegou, né? Primeiro foi para um programa de rádio, aí virou um apelido, né?
Como era esse seu programa de rádio?
Então, esse programa de rádio, eu fazia duas versões, uma no AM e uma no FM, da Rádio Excelsior, na época.
Excelsior de São Paulo.
É. Aí, esse programa, a gente tocava coisas da época do punk, né? Que era o começo do punk, 77, e da New Wave também, que começava naquela época. Então, era basicamente para mostrar o que estava acontecendo de novo naquele momento.
Você,
né,
era um disc jockey.
Exatamente.
Como é que é o trabalho do disc jockey, vamos dizer, daquele tempo, né?
Uhum. Não, naquela época, exatamente. Eu não tinha tanta grana assim para viajar sempre para Londres, mas sempre que sobrava um dinheirinho, eu viajava, trazia os discos na mala e aí mostrava as novidades.
Porque não tinha internet, né?
Não, não tinha nada disso. Aqui, internet, coisa nenhuma. Ninguém conseguia nada se não viajasse para fora e trouxesse ainda os discos de vinil. Nem CD tinha.
Era, e o pessoal ficava babando, né?
Exato.
Porque eram discos raros e caros.
E caros também. Eram difíceis de chegar aqui no Brasil. Quem trazia também, trazia por preços exorbitantes.
O que você lembra, assim, que você trouxe que foi uma sensação geral e que você foi o primeiro a tocar? Você lembra?
Acho que The Police foi uma das coisas interessantes. Na época, ninguém conhecia o The Police. Fui o primeiro a tocar na rádio, né? Então, eu lembro que quando eu trouxe o segundo disco, Message in a Bottle, tem Message in a Bottle, chama Regatta de Blanc, o disco. E eu comecei a tocar Message in a Bottle na rádio e todo mundo, nossa, o que é isso? Que coisa espetacular, sabe? E ninguém conhecia aquilo ainda aqui no Brasil, né? Então, eu fui meio que o primeiro a tocar. Mas The Smiths também, dos anos 80, eu fui meio que pioneiro, o próprio R.E.M. Então, todas essas coisas eu trazia na bagagem e já tocava logo de cara, né? Então as pessoas passavam a conhecer essa música. Mesmo os próprios Ramones, que foram representantes do Sex Pistols, do punk rock, da Clash, tudo isso eu trouxe na bagagem e botei em primeira mão para tocar no rádio, né? Mas é interessante a reação das pessoas. Eles gravavam o programa, me escreviam, dizendo: nossa, o que é isso? Meu Deus, que movimento musical é esse, né?
Você está falando nos discos em vinil. Você sabe que eu guardei muita coisa. Uhum. Eu tenho, inclusive, esse segundo, uhum, The Police, uhum, em vinil. E os saudosistas dizem que o disco de vinil é melhor do que o CD. Você concorda? Eu acho que sim, né? Porque Kid vinil...
É, não, com certeza. É muito diferente essa coisa do próprio CD, né? Quando começaram a aparecer os primeiros CDs lá no início da década de 80, a gente sentiu uma diferença muito grande, porque a indústria da coisa digital ainda não estava tão bem desenvolvida quanto hoje. Então você pegava certos discos que eles transferiam do análogo para o CD, eles copiavam do próprio disco, então era difícil tirar o chiado, sabe? Aí eles comprimiam muito som, ficava uma coisa abafada, sabe? Eu tenho um disco do Cat Stevens, a primeira edição do disco Foreigner do Cat Stevens. Quando eu ouvi o CD, eu joguei no lixo, porque eu falei: meu Deus, abafaram toda a música ficou horrorosa. Aí eu ouvi o vinil, aquela coisa clara, bonita.
Não aconteceu isso, né, com aquele Prisma do Pink Floyd?
Também, o Dark Side of the Moon, né? Foi um disco que tinha edições até quadrafônicas, lembra do caso da... O quadrafônico era uma sonoridade maravilhosa, sabe? Você sentia... Aquele disco era uma coisa assim, para testar disco, aparelho quadrafônico era perfeito. Você botava o disco, você sentia a música andando pelas quatro caixas, sabe? Então era aquela coisa que era um efeito sonoro que o CD não conseguia passar, de certa forma. Sabe, as pessoas ainda não tinham. Hoje tudo bem, a indústria digital ela melhorou, sabe, com o passar do tempo. Mas mesmo assim, eu acho que ainda existe uma grande diferença em você ouvir um disco de vinil e um CD.
Você guarda os seus vinis como eu?
Sim.
Ou você já trocou tudo por CD?
Não, com certeza. Eu não sou nenhum contra CD, eu compro CD
também.
Mas eu ainda compro vinil, por incrível que pareça. Tem vinis que eu não tenho na minha coleção. Então eu vivo naqueles sites de leilão da eBay lá nos Estados Unidos e na Inglaterra e vivo procurando discos que eu não tenho, sabe?
Mas você tem os seus iPods também.
Eu não sou contra nada em relação à evolução, sabe? Eu acho que tudo tem a ver, sabe? Se é preciso fazer um download, eu faço. Mas eu não gosto. Essa coisa do download, o som vem comprimido. É a mesma coisa que eu falei do início do CD. É um som ruim, de má qualidade. Quer dizer, para o jovem tudo bem, ele vai botar aquilo no iPod dele e não interessa a qualidade. O importante é ele estar ouvindo alguma música. Mas a gente que vem de uma geração, como eu falei, que tinha toca-disco, som quadrafônico, que procurava ter esse cuidado na qualidade do som, é diferente, sabe? Hoje um iPod é ouvir música, como se ouvisse um radinho de pilha na nossa época. Eu às vezes comparo o iPod com um radinho de pilha com um headphone. É isso. Sabe, você não está privando por uma qualidade musical. Simplesmente você quer ouvir música como você ouvia no seu Walkman, no seu radinho de pilha, com fone de ouvido.
Estamos entrevistando o Kid Vinil, que se tornou um DJ consagrado, apresentando também programas de rádio, e aí resolveu montar uma banda de rock, o Magazine. Como é que surgiu essa ideia e por que você se lançou aí tocando e cantando?
Na verdade, já era um sonho desde moleque. Eu sempre tive bandas no ginásio, no colégio, na faculdade. Mas eram bandas assim, por diversão, né? Nunca foi uma coisa tão profissional. Passou a ser profissional a partir do momento, no início dos anos 80, que eu fui trabalhar em gravadora, etc. Já estava em rádio. E aí eu comecei a pensar profissionalmente falando e montei a banda e falei: vamos tentar alguma coisa, né? A época era propícia, a mídia estava aberta para a gente tocar no rádio, para aparecer na TV, na imprensa, etc. Então tudo veio a calhar, né? Eu acho que foi uma época certa, um momento certo para que a gente aparecesse, né? E a gente já tinha aquelas músicas bem humoradas. Eu era amigo do pessoal do Joelho de Porco, dos Mutantes, da Rita Lee, etc. Já tinha convivido com todas essas pessoas no passado. Aí pensei, puxa, o próprio Raul Seixas também. Então pensei, vamos fazer uma música bem humorada, assim, uma continuidade do que esses caras faziam. Claro que eu não tinha o talento de um Raul Seixas, nem de uma Rita Lee, mas eu falei, por que não fazer um tipo de música se eu convivo com todas essas pessoas, né?
Uma música que fez muito sucesso aqui em São Paulo e que também foi muito tocada no Brasil todo, uhum, é uma que diz: Eu Sou o Boy. Vamos ouvir?
lotado, 7 horas como ônibus lotado. Entro 8:30, eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy. Sou boy, boy, sou boy. Atento 8:30, eu tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, boy, eu sou boy.
Por que que dividiu essa história? Eu sou boy. Você chegou a ser office
sim,
boy mesmo?
Sim, sim, não. Essa é uma história verídica. Todo o pessoal do grupo era office boy, mesmo no início da década de 70, né? Quando todo mundo começou a trabalhar como office boy. Então tem muito a ver. É uma letra super bem humorada, sabe? E até um amigo nosso fez essa letra, né? E ele era office boy também, nós musicamos, nós fizemos o arranjo, né? Mas na verdade era uma coisa que todo mundo vivenciou.
Devia ser uma curtição, né? Viajar com essa banda tocando Eu Sou Boy pelo Brasil inteiro.
Não, era interessante porque foi uma música que se cantava de norte a sul do Brasil. E todo lugar que a gente ia, era engraçado porque ninguém esperava que a gente ia cantar uma música falando sobre esse assunto, né? E com toda aquela letra bem humorada, brincando com a história do garoto, etc. Então, isso é o que eu acho que causou, sabe? Foi aquela coisa inusitada mesmo. Ninguém esperava que aquilo fosse, sabe? As pessoas dizendo, como esse maluco teve essa ideia, né?
E esse nome, Magazine? O que que é Magazine?
Na verdade, a gente queria um nome para a banda, né? Todo grupo assim que começa fica pensando, puxa vida, que nome que eu vou dar para minha banda? Então, na hora apareceram um monte de ideias, cada um da banda sugeriu um nome. Eu sugeri Magazine, eles gostaram, né? Mas eu pensei, vamos botar um nome em português, um nome que identifique alguma coisa, sabe, que as pessoas guardem facilmente, né? Então, Magazine lembrava loja aqui no Brasil, né? Lá fora quer dizer revista. Eu falei, é uma palavra interessante. Aí todo mundo concordou e a gente acabou batizando o grupo. É muito difícil, às vezes, você conseguir um nome, né? Então, às vezes, assim, as pessoas põem uns nomes que você fala, ah, eu não gostei, né? Mas aí, Magazine, eu falei, todo mundo achou, ó, interessante.
Mas vamos voltar a falar um pouco do seu almanaque do rock, que de vinil, o seu livro, que um livro de 248 páginas que fala da evolução do rock. E nós citamos no bloco anterior a evolução do rock, tintim por tintim, até os anos 70. Uhum. Os anos 80 começam com aquela onda do New Wave. E aí, o que falar da evolução do rock nos anos 80, os anos 90 e agora já no século 21?
É, exatamente. O rock foi mudando, como aconteceu nos anos 70, uma série de movimentos musicais. E a década de 80 começa também com essa coisa da própria New Wave, que já vinha do final dos anos 70, né? Então, a música já começa a ter elementos até mais eletrônicos, né? Então, aí entra uma coisa dos sintetizadores, que era o must da época, era a coisa que todo mundo queria ter, era um sintetizador, alguma coisa que criasse sons de teclados, sabe, de maneiras bem diversas até. Então aí começou uma febre de grupos usando sintetizadores, né? Então isso foi interessante, porque durante os anos 70 eles tinham o Moog, que era um tipo de sintetizador que só fazia alguns efeitos, né? Então nos anos 80 já criaram um teclado que conseguia imitar piano, conseguia imitar cravo, conseguia imitar tudo que era teclado, sabe? Então isso foi uma revolução também nesse começo dos anos 80. E os grupos começaram a usar isso, sabe? Tinha grupos que só usavam efeitos de sintetizadores, sabe? Então dava para você colocar bateria eletrônica, tudo começou a ficar eletrônico. O músico até começou a ficar preocupado porque ele achava que ia perder o seu lugar, né? Porque falou assim, um teclado faz tudo, eu vou perder o meu espaço, né? Então essa foi uma das grandes revoluções do início dos anos 80, né?
Nos anos 90 surgiram bandas como o Nirvana, por exemplo, também o Guns N' Roses, grupos assim que meio repetitivos dos anos 70. O que aconteceu aí?
existia uma influência também, sabe, da coisa da música dos anos 70, né? O próprio punk, essas bandas, tipo, o Nirvana fazia parte de um movimento que começou em Seattle, nos Estados Unidos, que eles chamavam de grunge. O grunge era um tipo de movimento musical que agregava... Grunge quer dizer podre, né? Até um nome como punk também quer dizer podre, né? Que... levanta aquela coisa de podridão, de sujeira. Seattle é uma cidade, apesar de ser uma cidade super evoluída, fabrica Boeing, aquelas coisas de turbinas, etc., também tem uma juventude meio marginal, né? Então essa juventude marginal acabou pensando num estilo de música inspirado, como você falou, nos anos 70, no heavy metal do Black Sabbath, do Deep Purple, do Led Zeppelin, inspirado no punk rock do Sex Pistols, os Ramones. Acho que cada geração tem o seu tipo de inspiração, né?
E agora, para este século XXI, o que que você analisa, o que é bom e o que é ruim em termos de rock and roll?
Olha, hoje a gente também sofre, né? Essas bandas todas sofrem a influência de tudo que foi feito no passado. Hoje o rock, eu diria que é mais do que nunca uma reciclagem de elementos da década de 50, 60, 70, 80, de tudo que foi feito nessas décadas anteriores. Então a gente ouve bandas fazendo um tipo novo de música eletrônica inspirado, como eu falei, naquela música eletrônica do início dos anos 80. A gente ouve bandas fazendo alguma coisa inspirada no punk, na new wave, bandas inspiradas na música folk, principalmente no Bob Dylan, por exemplo. Bob Dylan é uma influência para todas as gerações, né? Então, essa coisa da música folk que o Dylan fazia, hoje a gente tem uma série de grupos e intérpretes seguindo ou dando uma sequência nessa linha do Bob Dylan, sabe? Então, a gente encontra de tudo hoje. Mas com uma cara nova, talvez. Isso que é interessante. Não é a mesma coisa que você ouviu o Bob Dylan, sabe? São novos intérpretes falando de coisas que acontecem nos dias de hoje. A gente vive uma outra realidade.
Você tem exemplos? Né?
Olha, na verdade nós temos uma banda americana que fez muito sucesso a partir do ano 2000 chamada Strokes, até o baterista é brasileiro. O Strokes é uma banda que faz rock inspirado nos anos 70, no punk dos Ramones, no que o Iggy Pop fazia, no que o David Bowie fazia, mas tem uma cara diferente, uma cara moderna. Digamos moderna, sabe? As pessoas usam muito o termo, isso é moderno.
E no Brasil, o rock morreu?
Não. Nós temos gente nova, por exemplo, a Pitty, que é uma intérprete, uma cantora nova, tem um ótimo vocal, canta muito bem. E ela se inspira em Rita Lee, em Mutantes, em coisas feitas em outras décadas, sabe? Mas tem uma postura diferente. Se você vê ela cantando, ela não é igual a Rita Lee. E a banda dela não é igual aos Mutantes. Tem uma postura de rock mais até pesado, sabe? Até mais punk, digamos assim. Ela não, sabe? Ela é baiana, ela não é a Baby Consuelo.
Repete o nome dela?
Pitty.
Para as pessoas acompanharem também e pesquisarem a evolução do rock. O Kid Vinil, explica uma coisa para mim. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que existem no rádio é você fazer rádio jovem.
Uhum.
Porque existe um problema que é natural do ser humano. As pessoas envelhecem. E como é envelhecer e continuar trabalhando com música jovem? Não estou te chamando de velho, porque você não, é jovem.
Chega.
Quer dizer, aliás, essa é a grande vantagem do rock, né? As pessoas não envelhecem com o
rock.
Exato,
é isso que é legal. Esses dias eu estava vendo, é importante, o mais importante do rock é isso, é não envelhecer. Porque se você diz, o que foi feito de legal foi só na década de 60, ou na década de 70, não. Tem que acompanhar toda essa linha evolutiva, sabe? Eu acho que é importante, o mais importante para o músico é isso, é acompanhar essa evolução. Se a música está indo numa direção, ele tem que entender essa direção, assimilar o que está acontecendo. Sabe? É como no cinema, na literatura, sabe? Você tem que se atualizar.
Isso, né? É para nós que fazemos rádio também.
Exatamente, para quem... Né, essa coisa da atualidade é muito importante. Se a gente está sempre atualizado no, na política, no futebol, é a mesma coisa.
Na música também.
Na música, sabe? Tudo evolui, né?
Como se inteirar das novidades da música? Quais os sites mais importantes que as pessoas podem visitar, além, é claro, de adquirir o seu livro, o Almanaque do Rock?
Hoje na internet você encontra uma variedade muito grande de sites que você pode ler, portais, enfim, mesmo os portais brasileiros são bons, sabe, em relação à música, o próprio UOL, esses portais todos, o Terra. E lá fora também existem vários portais bons. Existe um americano chamado Pitchfork. O Pitchfork é um site interessante sobre atualidade, sobre o que está acontecendo de novo nessa música toda moderna. O site da revista New Music Express também é muito bom. O site da BBC, da Radio 1, da Rádio 1, da BBC, é um dos melhores em termos de música nova também, música jovem, sabe? Então existem muitas maneiras de você chegar até essas novidades, né?
Quanto tempo você levou escrevendo seu livro?
Esse livro foi até rápido. Eu já estava compilando muita coisa. Eu lembro que uma vez eu fiz uma série para a TV Cultura sobre a história do rock em 25 capítulos. E lá é engraçado que isso foi minha fonte de inspiração até para o livro, porque era um material que eu já tinha todo escrito, sabe? E não foi tão difícil assim, porque eu usei muito daquilo, sabe? Que eu contava desde os anos 50, ia para a década de 60, 70, 80. Então, praticamente, eu já tinha esse material compilado. Já era uma ideia de fazer o livro, aí veio a Edioro, que comprou a ideia. Então, foi o tempo de eu transcrever tudo aquilo, fazer umas adaptações. Então, em menos de um ano, eu já tinha tudo pronto e já estava na gráfica.
Kid Vinil, muito obrigado por ter vindo aqui.
Prazer, obrigado, Geraldo, obrigado a todos os ouvintes.
Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.